A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a Major Coutinho. Eu vou pedir, inclusive, desculpa à mesa para fazer referência, para não fazer referência aqui ao currículo, por conta de. São várias informações, então, ao longo do nosso bate-papo aqui, a Major Coutinho vai estar trazendo aqui, ela que atua na Superintendência de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública, como coordenadora de programas, projetos e processos institucionais e capacitações. Trazendo aqui a Major Alcilene Coutinho. E nós vamos conversar hoje sobre a Lei Maria da Penha. Mas, como eu disse, peço desculpa, inclusive, à Major Alcilene Coutinho, por conta que eu disse ao longo do nosso bate-papo, são muitas informações, conhecimento ela tem bastante. E ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos poder aqui, na entrevista do Jornal 98 Notícias, falar um pouco sobre este assunto. Já de pronto, queremos agradecer aqui à Major Alcilene Coutinho por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Major Alcilene Coutinho, eu queria começar com a senhora falando sobre algo que nós ouvimos muito e temos ouvido ainda. Olha, reflexo da pandemia. Durante a pandemia, aumentou muito os casos de violência contra a mulher, aumentou muito aí as agressões, aumentou muito a agressão física, psicológica, enfim, de várias maneiras. Isso está mudando, nós já estamos no mês de agosto de 2023, ou diante de todo esse cenário que a senhora tem acompanhado, tem estudado e tem discutido, isso mudou ou ainda continua de forma similar ao que ocorreu aí nos últimos anos? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Olá, boa tarde, Macário. Olá, boa tarde, Marconi, a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui tratando desse tema, que é um tema difícil, mas que é necessário a gente abordar, né? No agosto lilás, o mês em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, que é um marco no enfrentamento à violência contra as mulheres, é importante ainda a gente continuar falando, infelizmente, sobre essa temática. Nós temos e conhecemos, a maioria de nós, certamente quem está nos escutando, casos de violência contra a mulher. É muito comum, eu costumo dizer que é comum, está próximo a nós, tem alguém, às vezes, da família, alguém do nosso círculo de amizade. É comum, mas não é normal. Isso mesmo que você falou. Nós temos avançado no que se refere a pensar em estratégias para o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas ainda é um processo que deve se pensar nas causas dessa violência. E para isso, a gente precisa refletir sobre o porquê nós temos tantos números de violência, né? Aí tem o aspecto cultural, da nossa forma de socialização, de resolver conflitos por meio de violência, que precisa ser analisado nesse componente que é a violência contra a mulher. Nós temos, de fato, números elevados ainda em todo o país, e não é diferente na Bahia, no que se refere à violência contra a mulher. E também há situações graves, né? Como, por exemplo, os números de feminicídio, e dela que uma mulher morta em razão da condição de mulher. Então, mesmo que só fosse uma mulher morrendo em razão da condição de mulher, ainda precisaríamos trabalhar para que nenhuma mulher morresse em razão dessa condição. Então, a gente ainda tem estatísticas de lesão corporal, né, violência física, violência psicológica, violência moral. No estado da Bahia, nós temos números elevadíssimos, até mais que violência de registro, até mais que violência física, é de violência psicológica. Então, a gente precisa refletir que toda forma de violência precisa ser combatida. É elevado, importante ressaltar que as pessoas estão começando também a ter conhecimento que violência psicológica é violência, por exemplo, né? E isso gera muitas vezes registro, apuração de inquérito, processo, medida protetiva. Então, também há um movimento de um maior conhecimento de que se está em uma situação de violência, para não se admitir permanecer nessa situação. Então, tudo é isso. Tem um movimento de que os números pela divulgação, pelas campanhas e pela própria sociedade, por esse espaço aqui tão importante na rádio, debatendo esse tipo de temática. Chega para as pessoas e a gente começa a perceber que muitas mulheres que estavam em situação de violência, quando acompanham um programa como esse, percebem que xingar, né, se humilhar, é violência. Não é normal um relacionamento ele ser baseado na humilhação, no constrangimento, no silêncio como punição. Então as pessoas já começam a perceber que isso também é violência, que gera denúncia. Então nós temos essas duas situações.
Bom, 1h18, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Major PM Alcilene Coutinho, ela que atua na a Superintendência de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública como coordenadora de programas, projetos e processos interinstitucionais e capacitações. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para participar da nossa entrevista ao vivo, Major Alcilene Coutinho. Marconi.
Major Alcilene, boa tarde. Hoje a senhora está em Senhor do Bonfim. Qual o objetivo da visita à região neste período do Agosto Lilás, que atua contra a violência nas mulheres vulneráveis?
Olá, eu posso dizer que foram vários objetivos a minha vinda aqui. Mês de agosto eu retornarei à região, né? Toda semana eu estarei em 2 dias aqui na região. Tenho 2 objetivos. Pela Superintendência de Prevenção à Violência, nós atuamos lá com grupos de situação de vulnerabilidade social. Entre eles, nós temos as mulheres, né? Muitas de nós, mulheres, estamos em uma situação de violência, isso precisa ser debatido. Também lá na Superintendência, nós atuamos com outras categorias sociais, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, população LGBTQIAPN+, tudo na perspectiva de prevenir a violência. O que a gente almeja é que a violência não aconteça de nenhuma espécie para nenhum grupo social. Que tal um dia que nós tenhamos uma sociedade em que todo mundo consiga coexistir com respeito, né, às diferenças, que consiga coexistir sem a prática da violência, a violência sendo usada como instrumento para muitas vezes manutenção de poder. Então, lá na Superintendência de Prevenção à Violência, que faz parte da Secretaria de Segurança Pública, nós estamos com uma ação muito relevante. Este ano, de uma forma inédita, a Secretaria de Segurança Pública elaborou um plano estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. É um direcionamento da segurança pública no que se refere à violência contra a mulher, a enfrentar as situações de violência contra a mulher. Então, nesse plano, nós temos a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, Bombeiro. Nós também fizemos esse movimento de forma cooperada com outras secretarias de Estado que atuam com a temática, como, por exemplo, a SPM, Secretaria de Polícia Política das Mulheres. E houve a participação de outros órgãos e serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher para que nós construíssemos um plano robusto. Há uma previsão do Fundo Nacional de Segurança Pública de destinar 5% dos recursos do fundo ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas para isso precisávamos elaborar esse plano. E o fizemos. E para o orgulho nosso de baianos e baianas, o nosso plano aqui da Bahia foi um dos 5 que foram entregues à União, né, à Federação, e hoje o Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem utilizado o nosso Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher como modelo replicado no país. Isso se deve a essa construção coletiva. A violência contra a mulher perpassa pela necessidade da interação de diversos órgãos e serviços, e a gente entende que todos os passos que nós devemos adotar é nesse movimento de fortalecimento de rede, nesse movimento de cooperação, nesse movimento de participação e partilha. E isso nós estamos fazendo lá pela Superintendência. Então, um dos objetivos da minha vinda aqui é fazer a divulgação, né, nas unidades, nos serviços especializados que nós temos, por exemplo, aqui em Senhor do Bonfim, que faz parte da região, a Ronda Maria da Penha. Então, divulgar com o efetivo aqui da região, da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui também, Senhor do Bonfimzinho, União, para esses serviços especializados e para os demais policiais que integram a região, acerca da existência do plano. Não é para ser só palavras bonitas escritas em um papel, é para ser efetivado, para fazer parte da nossa realidade. É o que a gente busca em relação à nossa atuação qualificada da segurança pública com o enfrentamento à violência contra a mulher. Quem ganha? Toda a sociedade. Quem ganha? Todas as mulheres. Quem ganha? Todas as instituições de segurança pública.
Major Silene Coutinho, é claro que as políticas públicas, elas vão chegando, as discussões vão sendo feitas, é o que a senhora disse, essa questão da interiorização, trazer para o interior, mas nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma realidade que eu queria que a senhora tecesse algum tipo de comentário e falasse o que é que preciso para que chegue, por exemplo, na cidade de Campo Formoso especificamente. A 54ª Companhia, ela também tem a Ronda Maria da Penha. E a Ronda Maria da Penha nós acompanhamos e temos conversado aqui com o comando da 54ª, e a Ronda Maria da Penha faz um trabalho brilhante. Mas nós estamos falando de uma cidade que tem 7.200 quilômetros quadrados de extensão territorial, que tem povoados a 120 quilômetros de distância da zona urbana. Nós estamos falando aí, a senhora está em Senhor do Bonfim, tem realidades bem diferentes da capital, e a gente sabe que tanto, quando eu digo assim no interior, não é no interior do estado, no interior dos municípios, na zona rural, aquela mulher que está lá distante, ou então aquela mulher da periferia que talvez ela tenha dificuldade de até mesmo assimilar os direitos que tem e, ao mesmo tempo, dessas políticas chegarem até ela. O que precisa ser feito? Porque a gente sabe que a realidade da zona urbana é bem diferente. Mesmo na zona urbana, nas periferias, elas enfrentam tantas dificuldades.
Perfeito a sua colocação. E necessária. Antes de respondê-la, só falar o segundo motivo porque eu estou aqui, né? Eu também sou doutoranda da UFBA e nós estamos desenvolvendo um projeto conjunto com a UNEB aqui da região, com um grupo de mulheres, justamente com essa finalidade de prevenir a violência, né? Que as mulheres em gestão de situação de violência reconheçam essa situação, consigam elaborar estratégias para sair dessa situação de violência e seguir sua vida com liberdade e autonomia. Então, nós estamos também com essa produção, essa cooperação de toda a rede no caminhar desse projeto, né? Bem, então, são essas duas situações que me fazem estar aqui na região. Verdade, a Ronda Maria da Penha daí também faz um trabalho maravilhoso, as Rondas Marias da Penha tem serviço de referência mesmo, até saúde do Estado, justamente pela qualidade de serviço que presta à população, que é um desafio da segurança pública, da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, como todo esse processo de interiorização. A Lei Maria da Penha prevê essa atuação em rede, é um ganho ter uma lei, como a Lei Maria da Penha, também que foi construída nesse processo de participação coletiva, mas é um desafio ainda, né? É tornar essa política efetiva em todos os lugares, não só nas grandes e médias cidades, nas pequenas cidades, na área rural. Muitas mulheres na área rural sofrendo violência e não sabem que serviço acessar, e às vezes a rede local não está ainda devidamente estruturada, fortalecida, para dar o devido encaminhamento, devido direcionamento, fazer o devido acolhimento. Então, é um desafio da política pública ainda esse processo de interiorização para que chegue a todas as mulheres. Porque, infelizmente, não é só mulher da grande cidade, da cidade de médio porte, que sofre violência. Infelizmente, é um problema que está e acomete todas as mulheres em todos os lugares. Então, é necessário a participação da sociedade como um todo, que mora aí na cidade de Campo Formoso ou em qualquer outro município, precisa saber que violência contra a mulher é um problema da sociedade, que precisa ser enfrentado enquanto problema da sociedade, que a gente precisa conjuntamente criar estratégias, alternativas para não permitir que este mal, que este problema se intensifique, que este problema permaneça tirando a nossa paz, o nosso sossego, a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa civilidade enquanto sociedade, né? Então, é algo que muitas vezes, quando a gente fala de violência contra a mulher, tem gente que entende que é coisa de mulher. É coisa de mulher, não. É coisa da sociedade como um todo, que quer um mundo, um local melhor para se viver, que quer deixar um local, um legado de um local onde a gente consiga coexistir sem violência, né, para as futuras gerações. Então, o dever de todos nós construir essa rede e solidificar a rede já existente.
Ô, Major Silene Coutinho, eu queria tocar no assunto antes de passar para o Marconi novamente, porque a gente ouve falar tanto nas medidas protetivas, mas que, infelizmente, na prática realmente, a gente percebe que, eu vou colocar assim, em várias unidades da federação, dentro do nosso país, em várias cidades, as medidas protetivas, de certa forma, não protegem a mulher, porque a gente vê que tem tantas mulheres que são, tem a medida protetiva, mas o cara entra em casa, vai lá, bate, espanca, ou até mesmo comete o feminicídio. O que é que precisa mudar, Major Silene Coutinho, para que isso na prática funcione, para que a mulher se sinta realmente, que ela se sinta não, que ela tenha realmente a proteção do Estado?
Excelente também a sua pergunta. É bom a gente falar sobre medida protetiva, de um jeito um pouquinho, tá? Antes de responder em relação à efetividade da medida protetiva, é bom falar, por exemplo, a mulher hoje, você que está me ouvindo, que porventura está sofrendo a situação de violência, você tem direito, é garantido pela lei, é possível que você consiga uma medida protetiva de urgência, é possível solicitar uma medida protetiva de urgência. Isso pode ser solicitado por diversas formas, pode ir via delegacia, com registro da ocorrência policial, lá vai ser perguntado se você deseja medida protetiva de urgência. Pode ir via delegada, via defensoria pública, onde tem, né, o serviço funcionando, o Ministério Público, o advogado particular, todas essas pessoas, todas essas representações podem encaminhar um pedido de medida protetiva de urgência. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas associam o pedido de medida protetiva de urgência ao registro da ocorrência na delegacia. Isso são coisas distintas. Tá? Não é necessário um registro de ocorrência na delegacia para se solicitar uma medida protetiva de urgência. Esse pedido pode ser solicitado por outros meios que não necessariamente a delegacia. Agora, é importante também que a gente registre a situação do crime que está sendo praticado para que haja responsabilidade. Só que eu quero também deixar claro que uma coisa não caminha necessariamente na outra. Bem, os dados que a gente tem indicam que a mulher fica muito mais vulnerável em não ter a medida protetiva de urgência. Uma vez, a vez de cumprimento da medida protetiva de urgência, a lei estabelece que descumprir a medida protetiva de urgência é crime, seja em prisão flagrante delito. Então, se um homem, um agressor, e chega perto, na medida protetiva de urgência diz que ele não deve se aproximar dessa mulher, não deve entrar em contato por nenhum meio, e ele se aproxima dessa mulher, né, está junto a ela, vai na casa, quebra as coisas, ele está praticando um novo crime, está descumprindo a medida protetiva de urgência, essa mulher deve acionar imediatamente o serviço de emergência policial, ligar o 190, até que uma guarnição mais próxima vá até esse local e prenda essa pessoa que está descumprindo a medida protetiva de urgência em flagrante. Esse final de semana eu tive experiência prática de um caso, uma mulher estava, entrou em contato comigo para avisar que o seu ex-companheiro estava lá e descumprindo a medida. Ele foi preso em flagrante delito, foi conduzido, foi autuado em flagrante, e é isso, é uma providência importante. Tem alguns que, ao saber da existência da medida protetiva, né, de urgência em seu favor, obedecem a decisão judicial e cumprem o que está na medida. E, de fato, tem outros que não. Por isso, por exemplo, a Polícia Militar tem essa iniciativa que é a Ronda Maria da Penha, essa atuação com a Ronda Maria da Penha, para garantir a efetividade do acompanhamento da medida, do cumprimento, melhor dizendo, né, do cumprimento da medida protetiva de urgência. Então, a Ronda vai fazer, né, o acompanhamento dessas mulheres, tem medida protetiva de urgência, para garantir a sua efetividade, para garantir seu cumprimento, para garantir que a mulher continue a sua vida em segurança. Então, políticas públicas como essa, por isso a gente fala da necessidade do plano estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. E o plano tem isso. O plano fala sobre isso. Que nós nos comprometemos, enquanto segurança pública, a fortalecer os equipamentos especializados de atendimento à mulher em situação de violência, como, por exemplo, a Rosa Maria da Penha, né? E é isso, como eu também reconheço que é um desafio, mas nós da segurança pública estamos comprometidos com essa causa, em avançar enquanto política pública, para que todas as mulheres, em qualquer lugar, na zona urbana, na zona rural, na grande cidade, na pequena cidade, tenham sua vida, sua liberdade e a sua autonomia preservada.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Major PM Alcilene Coutinho, que atua na Superintendência de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública como coordenadora de programas, projetos e processos interinstitucionais e capacitações. Marconi tem mais uma pergunta, Major Alcilene. Marconi.
Major, qual o direcionamento que a senhora pode fazer para as mulheres terem coragem e atitude para denunciar? Porque muita gente pensa que a mulher só é agredida pelo companheiro, por alguém, na periferia, na família pobre, com o marido ou companheiro alcoolizado. Mas tem casos que muitas vezes a mulher, numa família nobre, numa família da sociedade, que ela omite pela dependência econômica, pela vergonha na sociedade, e tem os filhos que também são alvos, indiretamente ou diretamente, quando a mulher, mãe e companheira é agredida. Porque isso também acontece, esses casos acontecem também nas melhores famílias, entre aspas.
Infelizmente, a violência contra a mulher é um problema que está em todas as classes sociais. Tá? Mulher de classe social menos favorecida, a mulheres de classe social mais favorecida, infelizmente, podem sofrer violência doméstica familiar. Nós temos situações, por exemplo, na Rua Maria da Penha, onde eu já trabalhei como subcomandante, em que a mulher, né, tem um nível educacional elevado, tem condições financeiras, que ainda assim sofria violência doméstica familiar e estava sendo acompanhada por nós lá da Ronda. Então, enfim, acontece de estar presente em muitas e variadas mulheres, né? É um problema da nossa sociedade como um todo, né? De muitas vezes o corpo, a liberdade da mulher ser superada pela vontade, pelo interesse, ser subjugada, né? Pela vontade, pelo interesse da pessoa com quem ela convive. É um problema da sociedade como um todo, né? de um grupo de mulheres. Infelizmente, toda e qualquer mulher está sujeita a sofrer violência. Dentro desse contexto de sociedade que nós temos, dentro da forma de socialização que nós vivenciamos, isso pode acometer todas as mulheres. Por isso a gente precisa que isso é um problema geral. Tá? E isso que você comentou também, sobre a dificuldade, né, da mulher muitas vezes denunciar pelo medo, pela dependência econômica, pela dependência emocional, pela questão religiosa. De fato, acontece isso mesmo. Muitas vezes se projeta uma expectativa naquele relacionamento, que vai ser para sempre, e aí, como você comentou, tem filho, como é que eu vou me separar? Mas eu digo para essa mulher que me escuta agora, que porventura está passando por violência, muito pior é você permanecer na situação de violência. Porque permanecer na situação de violência faz com que ela se intensifique a cada ciclo e pode ser que isso venha a alterar o que a gente não quer, que é a perda da vida, que é o feminicídio. Então, nós costumamos chamar daquelas mulheres que resolvem sair do ciclo de violência, denunciar, não mais aceitar situações de violência. Nós costumamos dizer que são mulheres de coragem, porque não é fácil, por todas essas razões, né? A despeito do medo, a despeito das dependências, você ter a coragem de dar um basta nessa situação. E é necessário por preservação da sua vida. E quando a mulher dá um basta, normalmente, ela não só preserva a sua vida e a sua liberdade e a sua integridade, ela preserva também até o seu núcleo familiar. Porque imagine o que é, quando tem filhos, conviver num ambiente onde há violência. A tendência é que essas crianças, e há estudos que indicam isso, que a tendência é que essas crianças que crescem lá, onde há violência,
e reproduzam isso em sua vida adulta. Olha o problema que a gente está gerando para as futuras gerações, né? Os meninos tenderão a repetir como autores de violência, as meninas tenderão a naturalizar situações de violência, porque as crianças reproduzem, e a gente sabe disso, quem é pai e mãe sabe, normalmente reproduzem o comportamento dos adultos mais próximos que elas estão. Então, a gente precisa parar essa situação, esse ciclo de violência pela mulher, pelo núcleo familiar e por toda a sociedade. Então, é uma mulher de coragem aquela que denuncia. Ficar na situação de violência, se manter nesse ciclo de violência, a vulnerabiliza ainda mais. Mas, para as demais pessoas, eu sou uma amiga, sou alguém da família que conhece a situação de violência, tem alguém próximo que está passando por isso. Tente fortalecer essa mulher. Cada mulher tem o seu tempo para romper o ciclo de violência. Fortaleça essa mulher, faça perceber, sentir que ela não está sozinha. Porque é muito difícil a mulher conseguir sair da situação de violência sozinha. Ela vai precisar dessa rede social que dê apoio, ela vai precisar da rede institucional, do Estado que dê apoio. Então essa mulher precisa saber que ela não está sozinha, dê o apoio. E não julgue, é outra coisa fundamental, é que a gente tem que se despir de julgamento. Não é por que você está nessa situação, por que, como pode você estar nessa situação, e aí você já está fazendo juízo de valor, já está julgando, isso não ajuda em nada, isso só prejudica e retarda a saída dessa mulher da situação de violência. Então, apoia, fortaleça para que essa mulher consiga sair o mais rápido possível. E outra coisa importante é esse reconhecimento de que já se está em uma situação de violência. Quando tem violência física, não é mesmo? E a gente sabe que normalmente a violência física vai deixar marcas, então isso choca as pessoas. Se eu tomar um soco no meu olho, ele vai ficar roxo, as pessoas vão perceber, isso vai gerar um choque, né? E que a violência psicológica, que em regra não vai deixar as marcas físicas. Tem muitas mulheres aí vítimas de violência doméstica familiar, na forma de violência psicológica, e estão em sérios problemas de saúde, no campo de sentindo depressão, síndrome do pânico, ansiedade, decorrente de violência psicológica. É aquela que ouve todo dia que é maluca, você não tem jeito, só eu para te suportar. Só eu para te tolerar, você não faz nada direito, você não vai conseguir alguém melhor, olha como você está. Enfim, imagina uma mulher que esteve em sua residência e todos, aliás, que é passou um local de paz, de tranquilidade, de sossego, e todos os dias ela ouve isso. É humilhada, é desmerecida, é diminuída. Como vai ficar a autoestima dessa mulher? Isso cotidianamente pode gerar repercussões que ultrapassem uma semana, um mês, um ano, talvez algumas mulheres levem essa repercussão para o resto da sua vida, né? Não deixou a marca visível, mas deixou uma marca que repercute para o resto da vida dessa mulher, então é muito grave. Nenhuma forma de violência deve ser minimizada, tá? E aí a mulher que todo dia ele chega em casa e xinga, né? Diminui, expõe na presença das outras pessoas. Então tudo isso é violência. O importante é que a mulher perceba que o primeiro passo para conseguir sair da situação de violência é reconhecer que está na situação de violência. Ninguém sabe de saber que está na situação de violência. E muitas vezes a mulher já está há muito tempo vivendo violência psicológica. Muitas vezes a mulher está muito tempo vivendo violência moral. Muitas vezes a mulher está muito tempo vivendo violência patrimonial. Muitas vezes a mulher está muito tempo vivendo violência sexual, sendo obrigada a manter um relacionamento conjugal, né? Relação sexual sem a vontade. Às vezes o homem, a pessoa que agride, o dia todo xinga, maltrata, humilha, e à noite obriga essa mulher a manter relação sexual. Lógico, pela humilhação, pelo xingamento, pela ultraje, que tem vontade, ele força esse relacionamento. Quando alguém não quer, o que ultrapassa disso é violência. E muitas interpretam como se fosse uma obrigação conjugal. Não é, né? É um consenso, é um acordo de vontade. Se alguém não quer, e o outro porta, o que tem é violência. Então, nós temos muitas mulheres aí sofrendo diversos tipos, né? E, pela forma como a gente foi socializado, naturalizando, hein? Achando que é do relacionamento, que todo relacionamento é assim, e sendo afetadas, né? Assim, em diversos aspectos da sua vida. Então, é importante, o primeiro passo é reconhecer que está em situação de violência. Se você está perto de uma mulher que está sofrendo violência, fortaleça essa mulher para que ela perceba e saiba que ela não está sozinha, consiga ter esse apoio para romper o mais rápido possível com ciclos de violência e garantir a sua vida. Então, é arriscado, é muito mais arriscado a mulher não denunciar, muito mais arriscado a mulher permanecer nesse ciclo de violência, porque há todos uma série de estudos que indicam que isso vai evoluir para pior, isso vai se intensificar. Se hoje houve um xingamento, uma falta de respeito, hoje rasgou sua roupa, destruiu seu celular, jogou um objeto e quebrou a televisão, vai provavelmente evoluir para que não seja mais um objeto. A violência seja dirigida diretamente a você. Aí já começa o tapa, a esganadura, né, se focar. E aí a gente só tem relatos de que isso se intensifica. Então, quanto antes a mulher consegue romper, perceber que está numa situação de violência, e romper com o símbolo de violência é garantia de vida.
Major Alcilene Coutinho, nós queremos agradecer a senhora aqui por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações que a senhora traz aqui para todos os ouvintes de Campo Formoso e de toda essa região norte do nosso estado da Bahia. Muito obrigado.
Eu que agradeço enormemente. Vocês estão fazendo um programa que é de utilidade pública. Há a necessidade do comprometimento de toda a sociedade. Que a gente faz parte da nossa sociedade de não mais admitir nenhuma forma de violência. O homem que agride a mulher é uma pessoa que precisa ser responsabilizada pelos seus atos, tá? Então, a gente precisa unir forças para que a casa, a residência, seja um local de paz, de sossego, de harmonia, de tranquilidade para todas as pessoas, para as mulheres também. Okay. Muito obrigada e excelente tarde.
Ok, muito obrigado. Nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Major PM Alcilene Coutinho, ela que atua na Superintendência de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública como coordenadora de programas, projetos e processos interinstitucionais e capacitações. Começamos falando aí sobre o Agosto Lilás, mas no contexto geral, falando sobre essa história de combate, de combater realmente, essa coisa de combater a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, enfim. E aqui, conforme nós falamos ao longo da entrevista, nós temos aqui a Ronda Maria da Penha, a 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, o CREAS e os atores envolvidos nesse processo aí de combate à violência contra a mulher. E ainda este mês nós estaremos trazendo outros relatos e conversando com outras autoridades do assunto aqui dentro do Jornal 98 Notícias.